estrangeiros que participam da segunda etapa do Mais Médicos vão ter aulas de saúde pública e língua portuguesa durante 3 semanas. Os aprovados começam a atender no final do mês.
Ligue 180, central de atendimento que recebe denúncias de violência contra as mulheres e é acessado por mais da metade dos municípios.
7 em cada 10 cursos avaliados de instituições de ensino superior, públicas e privadas, tiveram notas superiores a 3, numa escala que vai até 5.
Segunda-feira, 7 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começou hoje o período de 3 semanas de aulas para mais de 2.100 profissionais formados no exterior que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos.
Com supervisão dos Ministérios da Saúde e da Educação, eles vão ter aulas sobre saúde pública e língua portuguesa.
Após o fim do curso e da avaliação, os médicos seguem para os municípios onde vão atuar.
Nesta segunda-feira, 2.180 profissionais de saúde com diplomas estrangeiros de medicina começaram o módulo de acolhimento do programa Mais Médicos nas cidades de Brasília, Fortaleza, no Ceará, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Vitória, no Espírito Santo. São 2.000 cubanos e mais 180 médicos de 23 diferentes nacionalidades, incluindo 55 brasileiros formados no exterior. A expectativa geral deles é de que possam contribuir para ampliar o acesso aos serviços de saúde no país.
Nós somos eminentemente solidários e nos encanta compartilhar com as pessoas mais humildes.
Ajudar ao povo brasileiro, aos mais necessitados.
Os profissionais participantes do programa Mais Médicos vão ter 120 horas de aulas sobre aspectos do Sistema Único de Saúde, o SUS, língua portuguesa e doenças mais comuns no Brasil. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller, esclarece que os médicos vão trabalhar sob o acompanhamento de supervisores e tutores.
Em algumas situações nós teremos o apoio de programas de residência médica, em outros teremos o apoio de secretarias de educação e nós temos já um conjunto de 50 tutores para a fase inicial, colocados em todas as unidades.
Depois das 3 semanas de aulas, todos os profissionais vão passar por uma avaliação. A expectativa do Ministério da Saúde é que até o fim de outubro, os médicos aprovados no teste vão ser encaminhados aos municípios com os piores índices de desenvolvimento humano, periferias de capitais e regiões metropolitanas, além de áreas com mais dificuldade de contratação de médicos. Antes, será necessária a emissão do registro profissional provisório pelos conselhos regionais de medicina. O secretário de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles, confirma que o Ministério tem se empenhado para agilizar a emissão dos registros.
A grande maioria dos estados, os conselhos, após o prazo de 15 dias, estão concedendo o registro. Em alguns estados ainda há resistência e nós vamos continuar avançando com esse processo e esperando que ele se dê ainda mais rapidamente.
Os profissionais do Mais Médicos vão atuar exclusivamente na área de atenção básica à saúde por até 3 anos, somente nas localidades definidas pelo Ministério da Saúde. De Brasília, Daniela Almeida.
E o assunto ainda é Mais Médicos. Na madrugada de sábado, mais um grupo de profissionais cubanos chegou a Brasília.
José Reis foi um dos 255 médicos que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele veio ao país com a expectativa de ajudar o povo brasileiro.
É um programa que melhorará a saúde de muitas regiões do povo brasileiro e os médicos cubanos estamos aqui precisamente para apoiar, contribuir com nossa experiência a melhorar esses níveis de saúde.
No total, 2 mil profissionais cubanos chegaram ao Brasil para a segunda fase do programa Mais Médicos.
Além de Brasília, eles foram recepcionados em Belo Horizonte, Minas Gerais, Fortaleza, no Ceará, e Vitória, no Espírito Santo.
A vinda dos médicos faz parte do acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS.
Quase 20% o número de cursos superiores com avaliações positivas, segundo o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, divulgado hoje pelo Ministério da Educação.
Enquanto em 2009 o percentual de cursos com resultado satisfatório no ENAD era de 48,5%, no ano passado esse índice chegou a quase 70% dos cursos.
O ENAD funciona em ciclos, avaliando os estudantes quando entram na educação superior e quando concluem seus cursos.
7 em cada 10 cursos das instituições de ensino superior avaliados no ENAD tiveram notas iguais ou acima de 3, em uma escala que vai até 5. O resultado aponta uma melhora em relação a 2009, quando menos de 50% dos cursos alcançaram essas notas. Em 2009, 1% dos cursos ficaram com 5, a nota máxima. No ENAD 2012, o número aumentou para 5,4%. Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a educação superior no Brasil está melhorando.
O sistema avançou em direção à qualidade. Mais instituições, de forma expressiva, na nota 5, que é a melhor nota, na nota 4, na nota 3, mas ainda temos uma parcela, cerca de 30%, principalmente faculdades isoladas, com nota 1 e 2, que é uma nota insuficiente.
O ministro da Educação ressaltou ainda a importância dos estudantes realizarem a prova.
O currículo que ele vai ter ao longo da vida depende da avaliação da instituição a qual ele pertence. Então é muito importante eles se dedicarem, participarem ativamente, as faculdades vão dar todas as informações para eles participarem do ENAD. A nossa expectativa é que eles façam a melhor prova possível para que cada vez a gente saiba exatamente o quanto está melhorando a educação superior no Brasil.
O conceito ENAD é obtido a partir dos resultados do exame aplicado aos estudantes e é um dos indicadores de qualidade da educação superior brasileira. Quase 470 mil estudantes prestes a concluir o curso de graduação realizaram a prova do ENAD no ano passado. A próxima prova do exame vai ser aplicada no dia 24 de novembro. Serão avaliados os cursos das áreas de saúde, além de agronomia e serviço social. De Brasília, Leandro Alarcon.
Começaram hoje as inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, para presos.
Para aplicar o Enem em suas unidades, os órgãos de administração prisional e socioeducativa de todo o país devem firmar até o dia 25 de outubro um termo de compromisso pela internet com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP.
Só depois disso é possível realizar as inscrições, que terminam no dia 5 de novembro e devem ser feitas pela internet.
Este ano, as provas vão ser realizadas nos dias 13 e 4 de dezembro. Informações em sistemas especiais, tudo junto, .inep.gov.br/unidades prisionais.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai investir R$1,127 bilhão na aquisição de livros didáticos impressos, versões adaptadas para pessoas com deficiência, além de objetos digitais de apoio ao ensino, como computadores e tablets.
Foram compradas obras de todas as disciplinas para os alunos do 6º ao 9º ano, além de unidades de reposição e complementação para os anos iniciais do ensino fundamental e médio.
O material vai ser utilizado na educação básica pública a partir do próximo ano letivo.
7 e 9.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff destacou que o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, é um marco na formação profissional, com mais de 4 milhões de pessoas beneficiadas.
A presidenta citou que a meta é que 8 milhões de pessoas sejam beneficiadas até 2014.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, 4 milhões e 600 mil pessoas já fizeram ou estão fazendo cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Para Dilma Rousseff, o Pronatec tem 3 eixos.
Nós estamos trabalhando em 3 eixos com o Pronatec. Primeiro, oferecendo ensino técnico para quem está cursando o ensino médio. Segundo, oferecendo mais e melhores oportunidades de qualificação profissional para o jovem ou o adulto que desejam uma melhor formação profissional. E terceiro, oferecendo cursos para as pessoas que estão no programa Brasil Sem Miséria conseguirem uma profissão e assim terem um trabalho melhor remunerado.
A presidenta também ressaltou a importância do Pronatec para a economia, ao formar o trabalhador que o mercado de trabalho necessita. Segundo Dilma Rousseff, a meta do governo é oferecer até 2014 8 milhões de vagas no Pronatec.
Nós estamos criando uma nova geração de profissionais, a chamada geração pronatequiana. É isso mesmo, são os brasileiros e as brasileiras que agarraram essa oportunidade de ouro e fizeram um curso, se atualizaram. Quase 70% deles são jovens, com até 29 anos. 60% deles são mulheres. E um terço dessas matrículas é no Nordeste. A procura tem sido, sem sombra de dúvida, enorme. E nós estamos trabalhando firme e vamos cumprir a nossa meta de matricular 8 milhões de alunos até o final de 2014.
O orçamento do Pronatec é de 14 bilhões de reais. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
A central de atendimento à mulher, o Ligue 180, já foi usada por 56% dos municípios do país entre janeiro e junho deste ano.
O resultado do levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres foi revelado hoje.
De janeiro a junho de 2013, o Ligue 180 recebeu 306 mil chamadas, vindas de 56% dos municípios brasileiros. No Distrito Federal e em 17 estados, a central de atendimento foi acionada por mais da metade das cidades. O Ligue 180 foi criado para reforçar a eficácia da Lei Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher. A proporção entre o número de chamadas e a população dos municípios revela a chegada do serviço ao interior do Brasil. A maior parte dos 50 municípios com maior número de ligações tem população com menos de 1.000 até 20 mil habitantes. Até o fim de 2014, os recursos públicos destinados ao Ligue 180 vão atingir a marca de 25 milhões de reais. A verba vai ser utilizada para aumentar a capacidade de atendimento, aprimorar a triagem e melhorar a distribuição das demandas. A ideia é de que o serviço se transforme até o fim do ano em um Disque Denúncia, com encaminhamento imediato da ligação às autoridades competentes. É o que explica a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci.
Hoje, você informa para as mulheres aonde ela tem que buscar o atendimento. E no Disque Não, você já faz o atendimento imediato e já liga, que é um botão que se aperta, as atendentes apertam, para transferir para o 190, para transferir para o Ministério Público, para transferir para uma delegacia ou para o SAMU, para um pronto-socorro, para a ambulância do SAMU e buscar as mulheres.
O Ligue 180 foi criado para auxiliar mulheres como a brasiliense que você vai ouvir a seguir. A confeiteira de 32 anos, que pediu para não ser identificada, sofreu durante 10 anos agressões do marido.
Foi 10 anos de pura agressão mesmo, né? Espancamento, chutes, murro, tapa, né? Ponta de faca.
Enfim, ela criou coragem e denunciou o agressor.
Que se eu soubesse que tinha tanta proteção, que tinha tantos profissionais envolvidos na área, lembra, Maria da Penha? Eu tinha me libertado mais cedo, tinha me livrado dos espancamentos, das ameaças de morte.
O levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres destacou ainda que de janeiro a junho deste ano, o Ligue 180 registrou 263 denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas, sendo 173 casos internacionais e o restante no Brasil. No mesmo período do ano passado, foram registradas 17 denúncias desse tipo, o que significa aumento de 1.547%. De Brasília, Isabela Azevedo.
O Ligue 180 funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos feriados. A ligação é gratuita em todos os estados do país.
reportagem de uma emissora de TV divulgou neste domingo outra denúncia de espionagem estrangeira ao governo brasileiro.
Dessa vez, a acusação foi de que um órgão de inteligência canadense teria espionado telefonemas e e-mails do Ministério de Minas e Energia do Brasil.
E o governo brasileiro já reagiu. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, convocou hoje o embaixador do Canadá em Brasília para transmitir a indignação do governo e pediu explicações sobre a denúncia.
O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, determinou uma investigação sobre o caso e disse que o ministério vai reforçar o sistema de proteção de dados de sua pasta.
O nosso sistema é bom, é confiável e procuraremos aqui para frente melhorá-lo ainda mais para evitar que bilhoteiros fiquem mexendo no nosso sistema.
Terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil.
Começa amanhã em Brasília a Terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Até quinta-feira vão ser discutidas políticas para a erradicação dessa prática no mundo.
O Brasil é o primeiro país fora da Europa a receber o evento. A jornalista Gabriela Mendes conversou sobre o assunto com a secretária executiva da conferência, Paula Montagnier.
É possível fazer um balanço dessas ações de combate ao trabalho infantil aqui no Brasil?
A gente usa os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios e ela vem mostrando que todos os anos a gente vem reduzindo o trabalho infantil. A pesquisa de 2012 diz que nós ainda temos 1.400.000 crianças de 5 a 13 anos que pela legislação brasileira não podem trabalhar em nenhuma condição. E temos algo como 1.600.000 que tem entre 14 e 17 anos, completando em torno de 3.050.000 crianças que estão em situação de trabalho infantil. Comparado a quando o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foi implantado em 1996, nós tivemos uma mudança da ordem de 54%.
A principal ação é fiscalização?
A principal ação do lado das empresas é a fiscalização, mas desde 2006 a gente vem à procura do resgate de crianças do trabalho infantil e oferecer às famílias pobres brasileiras a possibilidade do recebimento do programa Bolsa Família e de um recurso adicional que permite que a situação da família deixe de depender da renda da criança e do adolescente. E como o programa Bolsa Família é um programa que exige que crianças e adolescentes estejam na escola, a gente consegue não só retirar a criança do trabalho infantil, mas garante que ela está na escola.
Secretaria, onde é possível denunciar a exploração do trabalho infantil?
O Brasil conta há alguns anos com um Disque 100, que é um espaço de denúncia que todos podem utilizar. Todos estão convidados a nos ajudar nesta campanha.
Paula Montagnier, secretária executiva da Terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. Muito obrigada pela sua entrevista para a Voz do Brasil.
Muito obrigada a você.
7:18.
O Nordeste é a região com o maior número de pacotes oferecidos pelo programa Viaja Mais Melhor Idade do Ministério do Turismo.
São 245 pacotes que correspondem a 45% do total disponível no portal do programa.
O estado da Bahia é líder em número de ofertas, com 87 pacotes, seguido por Pernambuco com 49 e Alagoas com 42 pacotes.
Para saber mais sobre os pacotes do programa, basta acessar www.viajamais.gov.br.
E ainda falando sobre turismo, Luciano, há um acordo de cooperação entre o Ministério do Turismo, Embratur e Sebrae, quer aumentar a competitividade do turismo brasileiro.
A parceria prevê investimento em estudos técnicos, cursos, certificações e seminários, além de pesquisas sobre os serviços de hospedagem, impactos econômicos da alimentação fora do lar, pesquisas de agência de viagem e a elaboração de um guia do empreendedor.
A repórter Carolina Becker entrevistou o diretor de gestão interna do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, sobre o assunto.
Como essas ações vão tornar o setor de turismo mais competitivo?
O acordo prevê uma série de ações para tornar, para a implementação de um programa de competitividade no turismo brasileiro. Essas ações, elas vão desde gestão do conhecimento, ou seja, uma série de estudos e pesquisas para melhorar as políticas públicas de turismo no Brasil, a parte de qualidade da gestão, capacitar os empresários brasileiros, e aí a parceria com o Sebrae é importante, porque o setor de turismo é composto sobretudo de micro e pequenas empresas, e também promoção e acesso a mercados, para premiar as melhores práticas de turismo e fazer benchmark destaque das melhores práticas nacionais e internacionais do turismo brasileiro.
Vai haver investimentos e como serão os indicadores?
O acordo prevê investimentos da ordem de 35 milhões de reais, de ambas as partes. E um dos objetivos do acordo é dar continuidade ao índice de competitividade do turismo nacional. Esse índice vem sendo implementado desde 2008 e avalia o turismo brasileiro em 13 dimensões. A gente avalia uma amostra de 65 destinos como que anda o turismo brasileiro, desde atrativos, da qualidade da gestão, da cooperação interregional, da questão empresarial e da infraestrutura.
Obrigada, diretor, pelas informações.
Ouvimos o diretor de gestão interna do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes.
Voz do Brasil.
Os médicos e professores que vieram atuar em áreas com carência de atendimento têm agora possibilidade de abater a dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Leonardo Meira.
Só no ano passado, mais de 7 mil estudantes concluíram medicina por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. No total, o fundo financia a mensalidade de 22 mil estudantes em cursos de medicina em todo o país. É o caso do jovem William Zarza, que financia os estudos na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo com auxílio do FIES.
Vou me formar no final do ano, então me possibilitou me terminar essa minha vida acadêmica e me formando em medicina.
Agora, alunos de medicina e professores de educação básica vão poder abater 1% da dívida com o FIES a cada mês de trabalho na rede pública. Para isso, os estudantes de medicina precisam ter atuado ao menos um ano em alguma área considerada prioritária pelo Ministério da Saúde, o que inclui, por exemplo, urgência e emergência e atenção à saúde da mulher, da criança e do idoso. Já os médicos precisam trabalhar em áreas ou regiões com carência de profissionais, integrar equipes de saúde da família ou prestar serviço de atenção básica a populações quilombolas, indígenas e de assentamentos. Os professores da educação básica também podem aproveitar o benefício, desde que atuem na rede pública com uma jornada de trabalho de, no mínimo, 20 horas semanais. Quem detalha é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller.
O estudante que teve os seus estudos financiados numa instituição privada pode, já como profissional, depois de um ano de exercício da sua profissão, seja médico, seja professor, abater integralmente a sua dívida, abatendo 1% da dívida a cada mês de trabalho efetivo.
O pedido de financiamento pelo FIES pode ser feito em qualquer época. Os juros são de 3,4% ao ano e a carência, o prazo para começar a pagar a dívida após a formatura, é de 18 meses. O fundo atende a 12% das matrículas universitárias do país e apoia 871 mil estudantes de todo o Brasil. Cerca de 80% desses alunos são de famílias com renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. De São Paulo, Leonardo Meira.
Nesta sexta-feira, divulgamos aqui na Voz do Brasil uma matéria sobre o aumento de brasileiros com casa própria.
Na reportagem, demos o exemplo do servidor público de Brasília, André Lopes, que usou o financiamento da Caixa Econômica Federal para comprar seu imóvel.
Dissemos que André vai pagar seu financiamento do banco com juros de 7% ao mês. A informação correta, no entanto, é que a taxa é de 7% ao ano.
Voz do Brasil!
A balança comercial, resultado da diferença entre exportações e importações, da primeira semana de outubro, fechou com saldo comercial positivo de US$ 1.854 milhões.
Comparando a média diária, as exportações da primeira semana deste mês aumentaram 53,4% em relação à média de outubro do ano passado.
Nas importações, a média diária da primeira semana de outubro de 2013 ficou 15,3% ainda acima da média de outubro do ano passado.
No acumulado do ano, as exportações brasileiras somam US$ 183.719 milhões.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Profissionais estrangeiros que participam da segunda etapa do Mais Médicos vão ter aulas de saúde pública e língua portuguesa durante 3 semanas. Os aprovados começam a atender no final do mês.
Ligue 180, a central de atendimento que recebe denúncias de violência contra as mulheres, é acessado por mais da metade dos municípios.
7 em cada 10 cursos avaliados de instituições de ensino superior públicas e privadas tiveram notas superiores a 3, numa escala que vai até 5.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.